Manhã na Rio. Entrevista.
Assim como a saúde corporal, é necessário darmos uma atenção para a saúde auditiva. Mundialmente, mais de 1 bilhão de pessoas experimentam algum grau de perda auditiva. Destes, estima-se que 430 milhões tenham perda auditiva moderada ou grave no ouvido com melhor audição. Para falar mais sobre a saúde auditiva, quem está na linha é o Dr. Bruno Dutra, audiologista. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado aí pela sua presença. E quanto tempo é necessário ir no audiologista, principalmente quem trabalha com comunicação, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Um prazer muito grande estar com vocês novamente. O audiologista é esse profissional especialista no diagnóstico e no tratamento auditivo. A gente tem alguns protocolos, Ricardo, que recomendam a frequência anual para avaliação do exame auditivo, para avaliação e da audição de uma maneira geral, não apenas do exame. Então, o certo seria anualmente para um paciente que não tem nenhuma queixa. Apresentando sintomas, queixas, como dificuldade para ouvir, dificuldade para compreender zumbido, tontura, a gente pede que essa regularidade seja semestral, ou seja, a cada 6 meses é importante uma avaliação audiológica.
A cada 6 meses, então, uma avaliação, né? E nessa avaliação é possível diagnosticar algum tipo de surdez?
Ricardo, surpreenda-se. A surdez, ela é silenciosa. Não é uma doença, não é um problema que acomete a saúde e que dá muitos sinais. A surdez só vai aparecer, ela só vai dar sinais clássicos da audição quando ela já está significativamente instalada. Então, o paciente com uma surdez significativa, ou seja, com um problema na cóclea, com alteração já na estrutura auditiva, ele só vai sentir a queixa quando esse problema já está avançado. Então, é muito importante entender essa profilaxia, essa prevenção. Então, é importante entender que a surdez só dá sintoma em graus avançados. Porém, no início, quando a surdez está começando a se instalar, as perdas auditivas se instalam, elas podem se manifestar com sintomas comportamentais. Isso que é muito importante a gente chamar a atenção. Por exemplo, dificuldade para concentração, falhas na memória, um comportamento mais ansioso, mais inquieto, um isolamento. Então, comportamentos podem falar a favor de um problema de perda de audição. Então, principalmente nas crianças, as mães precisam estar atentas a esses sinais comportamentais. Os adultos, como esposa, marido, familiares próximos, também devem estar atentos. E os idosos, principalmente, que hoje são as pessoas que mais sofrem com surdez em nível nacional e internacional.
Os bebês recém-nascidos, existe algum teste, alguma coisa que se faça até para testar se está tudo bem na parte auditiva do bebê?
Claro, existe sim. Hoje é lei que toda maternidade, logo que o bebê nasça, faça a triagem auditiva, que é a emissão, a teste da orelhinha ou emissão autoacústica. Esse exame é um exame bem preciso para triagem, para diagnosticar se existe algum grau ou lesão de perda da audição naquele bebezinho recém-nascido. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance da gente tratar. É muito comum também, Ricardo, que nesse exame hajam falhas no processamento por vários motivos, pelo líquido que ainda está na orelha. Então, assim, às vezes os papais ficam desesperados porque houve falha no exame, porque deu negativo, não deu positivo. Então, é manter a calma, repetir o exame. Se houver realmente uma falha, a gente vai investigar para tratar da melhor maneira possível.
A questão de, por exemplo, as pessoas que viajam de avião, ônibus, sobem morro, sobem serra, a gente sente aquele ouvido meio que tapado, não ouvindo direito. Isso é normal ou é prenúncio de algum sintoma de alguma coisa?
Quem nunca teve essa sensação, né, Ricardo? Verdade. Essa sensação de pressão na orelha subir ou descer uma serra. Isso é normal. A gente tem uma estrutura, né, um espaço chamado de orelha média, onde tem 3 pequenos ossinhos, mas tem um ar ali dentro. Tem um espaço que tem uma pressão com ar. Quando você sobe uma serra, quando você pega um avião, esse ar que está dentro da orelha, ele desequilibra, muda a pressão, fazendo com que o tímpano fique mais retraído, provocando, em alguns casos, até dor. Em casos mais graves, isso pode gerar um barotrauma, que é esse trauma da pressão, mas são casos muito raros. A dica é para quem está subindo serra ou quem vai pegar o avião, está mascando chiclete, fazendo bocejos. São práticas que a gente vê, né? Os pacientes ligam desesperados, mas é uma questão benigna, sem muito o que fazer e bem transitória também. Passa rapidinho.
Agora, as pessoas que estão sofrendo de alguma deficiência auditiva, raramente elas percebem. Por exemplo, às vezes a pessoa ouve um rádio alto, uma TV muito alta, um som ambiente muito alto, ela não se dá conta que ela está com alguma deficiência auditiva. Isso, geralmente, quem sente é quem está do lado, né, doutor? Porque, poxa, mas isso está muito alto e a própria pessoa não sente. Então, o exame periódico, ele atesta isso?
Sim, sim, sim. Por isso a importância dessa assiduidade audiométrica, né? A gente está sempre realizando esse exame pelo menos uma vez no ano. E também é importante a gente observar que o volume alto não significa que o paciente está ouvindo. Ele está aumentando o volume na tentativa de ouvir. Porque os problemas auditivos, e existem vários, a queixa que a gente mais percebe é o doutor, não estou entendendo, eu até ouço, eu sei que tem a fonte, eu estou ouvindo o barulho, mas eu não estou entendendo. A gente chama da dificuldade discriminativa ou de discriminação auditiva. Então a pessoa que escuta, mas não entende, é um sinal de problema de audição.
Uma questão da audição também, doutor, é com relação à idade. A gente sabe que em relação à idade algumas coisas são degenerativas, né? A estrutura óssea, enfim, algumas coisas do corpo humano vão envelhecendo junto. Essa parte auditiva também, ela se enquadra nisso? Ou seja, de acordo com a idade a pessoa pode perder a audição ou isso não tem nada a ver?
Tem tudo a ver, Ricardo. Existe uma doença que acomete pessoas com mais idade, normalmente começa aos 55, passando aos 60, começando algumas vezes em 65 anos, um processo chamado presbiacusia, presbi-envelhecimento, cusia-audição, então seria o envelhecimento auditivo. Isso é um processo fisiopatológico esperado. Então os idosos, eles devem, principalmente os geriatras que acompanham esses idosos, devem estar atento à presbiacusia. É uma doença muito comum que afeta, em média, na faixa etária dos 65 anos, mais de 50% dos idosos. Então, a cada 10 idosos, 5, em média, terão a presbiacusia.
E essa deficiência auditiva, ela vem por etapas. Ela tem quantas etapas e qual seria a mais grave e irreversível?
Começa normalmente com uma perda leve, onde a dificuldade auditiva é quase que imperceptível. São esporádicas, principalmente em ambientes com muito som, ou com uma reunião familiar, no restaurante, quando existem muitas fontes, essa dificuldade começa a se manifestar e vai progredindo realmente para um quadro tão grave, se não tratado, Ricardo. Porque ainda no Brasil a gente tem uma consciência de esperar o problema aparecer para resolver. Então, se não tratado, o paciente pode chegar a um grau de surdez onde ele escuta e não compreende o que foi dito. E aí a gente tem problemas graves, como a demência, como problemas de equilíbrio, questões neurológicas envolvidas. Então, assim que eu tenho uma percepção, ainda que leve, né, que é quando começa a dificuldade de entender alguns sons em ambientes com muitas fontes sonoras, eu preciso procurar avaliação imediata para não deixar chegar, como nós temos vivenciado já há 15 anos nos nossos ambulatórios, pacientes com processos neurológicos, como demências, em virtude da falta de audição das principais frequências da fala e aguda.
Tá certo. Eu estou conversando, pessoal, com o doutor Bruno Dutra. Ele é audiologista e o assunto de hoje é saúde auditiva. Então, um detalhe, doutor, até para a gente encerrar essa entrevista, estamos quase em cima da hora. A minha mãe estava reclamando e estava com a deficiência auditiva. Eu levei ela no otorrino. E aí ele examinou e ele retirou cera. Tem um equipamento, né, no consultório que você retira a cera do ouvido das pessoas. Ele tirou a cera e a minha mãe passou a ouvir muito bem. Então, assim... E ele disse o seguinte, olha, não se cutuca o ouvido com um cotonete, nada disso. Você tem que ir no otorrino e tirar lá, passar para aquele sugador lá de cera. O excesso de cera também pode ser confundido com a questão auditiva, né?
Claro, a rolha de cera, né, essa formação que a gente tem de uma cera que faz uma rolha na orelha, pode produzir sim uma perda auditiva do tipo condutiva, né? Já sinaliza que é um problema ali logo na entrada da orelha. E a dica é essa, a cera, se a gente coloca na lâmina microscópica, a gente vê que ela tem função antibacteriana, antifúngica, então cera não deve ser retirada. Como que deve limpar a orelha? O seu dedo mindinho da sua mão tem o tamanho exato até onde pode limpar a orelha. Então pega um paninho, até mesmo um papel higiênico lá na sua casa depois do banho, enrola bem direitinho no dedo mindinho, e aonde o seu dedo chegar é até onde você pode limpar. E aí você enxuga bem a orelha e a orelha dá conta da higienização. É claro que existem algumas anomalias, algumas alterações na produção da cera. Porém, quanto mais você tirar, mais você vai produzir. Então, a retirada, a remoção da cera deve ser feita apenas com indicação clínica clássica para que o médico faça o procedimento.
Tá certo. Beleza. Eu conversei com o Dr. Bruno Dutra, audiologista, e o assunto de hoje foi saúde auditiva. Suas considerações finais, doutor, e também deixe um contato aí para que as pessoas possam, rede social, para que as pessoas também possam saber mais sobre o tema.
Ricardo, quem cuida da audição sempre tem como ouvir. Então precisa estar atento aos sinais auditivos, porque problemas em todo o corpo podem gerar prejuízos na audição. É sempre um prazer estar com vocês, um abraço muito forte a toda a equipe do Rádio Rio de Janeiro e aos seus ouvintes. Quem quiser mais informação, me encontrar, estou lá na rede social, no Instagram, @dr.brunodutra.
Obrigado, doutor, e bom dia, hein?
Bom dia.
Rádio Rio de Janeiro.